partir de agora.
Ando devagar, porque já tive pressa.
Travessia. Com o professor José Luiz. Confiança, motivação e esperança.
É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para
agora são 12 horas e 27 minutos, meio-dia e 27 aqui no Jornal da 97. Como acontece todas as quartas-feiras, aqui nos estúdios recebemos o professor José Luiz com o seu quadro Travessia, não é? É uma mensagem realmente de otimismo para você terminar a sua semana. Hoje o tema do Travessia é resiliência. Professor José Luiz, mais uma vez obrigado por sua presença aqui no Jornal da 97, no quadro Travessia. Inicialmente gostaria que o senhor explicasse e definisse o que é resiliência. Bom dia.
Bom dia, Luiz Ângelo, bom dia, Pablo Jones, bom dia, amigos da 97, bom dia, ouvintes, bom dia a tantos amigos que nós temos colecionado ao longo desse tempo e também aqui através do Travessia. Antes de falar sobre o tema, Luiz Ângelo, gostaria de agradecer tantas manifestações, tantos ouvintes, tantas pessoas que nos abordam nos eventos, nas reuniões, na rua mesmo, nos lugares que a gente se depara com as pessoas, elas fazem questão de manifestar que estão nos ouvindo e apreciando o programa. Muito obrigado a cada um de vocês que tem dedicado um pouco do seu tempo para compartilhar comigo, para dialogar comigo, para estar junto nesse momento aqui, para mim, muito importante. E essa semana, uma semana maravilhosa, né, de datas tão relevantes, como por exemplo, ontem foi o Dia da Mulher, esse ser fantástico. Metade do mundo é formado por mulheres, a outra metade veio delas. Então a elas o nosso respeito, a nossa consideração, a nossa admiração e o nosso amor sincero. Vocês merecem muito mais do que aquilo que nós homens ofertamos a vocês. É muito pouco diante de tudo aquilo que vocês de fato fazem jus e fazem por merecimento. Amamos vocês, todas as mulheres. E hoje, Luiz Ângelo, aniversário de Aparecida de Minas. Aparecida de Minas completa, se não me falha a memória, 62 anos. Da criação do distrito. Então hoje é um dia importante para aquela comunidade, a comunidade da qual eu sou oriundo, sou de Aparecida de Minas, a minha casa fica em Aparecida de Minas, trabalho a semana toda, a minha vida profissional é toda na sede do município, aqui em Frutal, porém o meu recanto, meu canto seguro, meu porto seguro é Aparecida de Minas. A todos os moradores, a essa comunidade que eu tanto amo, muito obrigado. E muito obrigado pela acolhida que sempre me deu, né? Que pelo carinho e atenção que sempre me deram, e parabéns por essa data tão importante. Lembrando que dia 13, no domingo, tem o Verão Vivo, aí em Aparecida de Minas, todos convidados, o Romero faz questão aqui de salientar e reforçar o convite, na parte da manhã, muitas atividades aí na Praça da Matriz, vamos juntos. Voltando ao tema, resiliência, uma palavra nova, pouco utilizada, mas é uma palavra utilizada mais entre psicólogos, entre especialistas, pessoas que estudam esse tema. Resiliência é a capacidade que nós temos, Luiz Ângelo, de lidar com problemas, a força com que enfrentamos as dificuldades, a capacidade de superar obstáculos, ou então a resistir às pressões do dia a dia, às várias situações adversas que nós somos condicionados a enfrentar, ao choque provocado pelos estresses, pelas dificuldades. Tudo isso, essa capacidade, sem entrar num surto, num desespero, como diria um ditado popular, sem entrar em parafuso, né? Sem perder o prumo e o rumo. Seria isso a resiliência. É a capacidade que nós vamos colecionando de administrar as emoções. Como que a gente lida com essas frustrações, com momentos de conflito, de dificuldades? De que forma que a gente trabalha essas emoções? Eu costumo mencionar como exemplo maior de saúde emocional o Cristo, Jesus Cristo. Muito mais que o elemento vinculado à religião, mas o elemento histórico e que nos aplica lições a partir daquilo que a gente observa, de tudo aquilo que ele pregou, que ele vivenciou, que na prática, que conduzia a sua ação com aquilo que ele falava. Cristo era um elemento apaixonante e que a gente podia segui-lo porque sabia que o que ele pregava tinha a ver com aquilo que ele vivia. Essa questão da verdade, inclusive, nós falamos naquela edição anterior. Esse Cristo que nos ensina que lidar com as emoções é fundamental. Imagine você, no momento de mais extrema dor que a gente poderia estar passando, um homem pregado numa cruz, com os pulsos cravejados, com os pés, com a coroa de espinhos sobre a fronte, ali judiado, tendo passado por uma etapa terrível de sofrimento, ele é capaz de olhar para o céu, olhar para baixo e dizer: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós, na menor dor, nos desesperamos. Então é um modelo a ser seguido de perceber que quando a gente tem domínio e nós somos realmente líderes de nós mesmos, capazes de identificar essas emoções que causam sofrimento e lidar melhor com elas, nós podemos enfrentar o mundo que nos aborda. Essa capacidade de controlar os impulsos, não agir na hora da raiva, evitar de falar na hora da raiva, nós já falamos isso, né? Esses instintos mais rudimentares que nós temos, mais primitivos, e que nos levam muitas vezes a fazer coisas que não queremos fazer, a falar coisas que vão ofender, e depois vamos nos arrepender, e talvez seja tarde. Então esses rompantes da ira e do desespero devem ser, de certa forma, controlados por nós.
Professor, aquela pessoa que age com resiliência é diferente daquela que simplesmente e apenas suporta os problemas?
É diferente, porque o resiliente, ele acredita que a partir das lições aprendidas, ele solidifica o seu ser, a sua vida, para poder seguir adiante. O resiliente sabe que a dificuldade agora, ela é momentânea, ela vai acontecer e vai, depois da tempestade vem a bonança. O resiliente sabe que nós vivemos, por exemplo, um ano de muita dificuldade, talvez você tenha aí estudado o ano inteiro para um concurso, e aquela dureza, aquele sofrimento do estudo, que estudar não é fácil, é uma tarefa das mais árduas. O cérebro é o órgão do corpo humano que mais gasta energia, então a pessoa se dedica, está ali, e de repente, agora no mês de janeiro de 2016, ela passa no concurso. O que vai prevalecer para você? A vitória que você construiu com a dor e o sofrimento, e que agora você celebra o troféu da sua conquista, ou aquele período de dificuldade? O que vai pesar mais para você? Então, o resiliente sabe aproveitar esses momentos e torná-los coisa positiva. Então, para isso, é preciso exercitar esse otimismo, essa vontade de se superar, saber que as coisas podem melhorar a partir daquilo que você propõe. E quando você enfrenta um problema, Luiz Ângelo, é preciso analisar quais as causas desse problema, por que eles existem, é possível solucioná-los? Não é possível, então já está solucionado. Vislumbrar a solução para ele, se for possível. Caso não, tem... eu estou sofrendo demais porque o meu pai faleceu, minha mãe faleceu. É uma dor tremenda. Eu já passei por isso. Tenho meu pai lindo, maravilhoso, vivo, mas já perdi a minha mãe. É uma dor que nada substitui, aquela lacuna que fica na sua vida. Mas eu tenho que louvar a Deus e agradecer pelos 30 anos da minha vida que eu pude compartilhar com ela e que valeu demais. Então eu não lembro da minha mãe com tristeza, eu me lembro dela com alegria. Aquilo que eu vivi com ela foi fundamental para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje.
Professor, toda pessoa resiliente é otimista, mas nem todo otimista é resiliente?
Exatamente, muito bem comparado. Porque muitas vezes o resiliente sabe que ele pode superar, ele tem a capacidade de superar e vai superar a dificuldade. O otimista inveterado é aquele que acredita que tudo é maravilhoso, se coloca à disposição de tudo, mas na hora do vamos ver, na prática aquilo não se concretiza. Então, de repente, ele é, talvez, por uma questão da personalidade que se formou ao longo da vida, uma pessoa entusiasmada com algumas coisas, mas logo aquilo cai, aquilo vem um desânimo. Algumas pessoas, isso é normal. Nós convivemos com pessoas que agem assim. E então, o resiliente, ele não desiste, ele não desanima. No primeiro obstáculo, vamos largar a mão disso. Não, opa, peraí. Esse negócio é comigo, eu vou até onde eu tenho que ir, onde eu planejei. Se a minha bandeira é para ser fincada no topo, eu vou enfrentar essa montanha e vou chegar até lá. Tem pessoas que vão até a metade da montanha e se dá por vencido e por satisfeito, e aqui está bom. Aqui está cômodo, achei uma sombra, vou ficar por aqui mesmo. O resiliente não, o meu lugar é lá no topo. E é lá que ele vai chegar. E ele sabe as dificuldades que ele tem que enfrentar para chegar. Para isso, essa pessoa vai criar vínculos com o mundo, com as pessoas, estabelecer parcerias. As boas relações fazem a gente seguir adiante. Ninguém faz nada sozinho. Você sabe, você está aqui. Para você estar aqui, de certa forma, confortável e seguro no seu trabalho, o nosso amigo Pablo Jones está lhe dando todo o apoio técnico possível. E assim tem toda uma estrutura que te fornece subsídios para você estar aqui. Então, na nossa vida é assim. Ninguém faz nada sozinho, ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Nós vamos porque vamos juntos. Então é preciso sedimentar esses afetos, criar bons vínculos, né? Porque eu falo assim para os meus professores que trabalham comigo, as minhas alunas que serão professoras, criem vínculos afetivos com seus alunos. Quando você ama alguém, você dificilmente quer decepcionar essa pessoa. Você quer conquistar e permanecer com aquele carinho, aquele afeto que você criou. Então, isso é capaz de fazer com que a vida da gente seja melhor. E a gente precisa, antes de mais nada, confiar na própria potencialidade. Nós somos capazes de enfrentar tudo isso e sair, depois, no final, vencedores. Nós devemos saber reconhecer o nosso valor. E para isso é fundamental o seguinte: encontrar o sentido da sua vida. O que você faz aqui na Terra? Tem gente, Luiz Ângelo, que fica assim: oh meu Deus, comecei a trabalhar agora, falta 29 anos, 364 dias para eu aposentar. Fica contando os dias. A pessoa se aposenta antes do tempo, ela vai se matando, morrendo antes do tempo.
Mas tem outros exemplos também, até mais simples. O senhor disse 29 anos, mas tem gente que chega já no trabalho, já contando a hora de ir embora.
Isso mesmo. E o ideal é que o ambiente de trabalho seja uma extensão da sua vida privada, da sua vida particular, que aqui seja um ambiente prazeroso, porque assim o trabalho rende mais, vocês são mais felizes, o tempo que vocês passam aqui é muito grande. A gente passa, eu passo, por exemplo, no meu trabalho 10, 12 horas trabalhando intensivamente, e eu não vou para lá lamentando, não vejo a hora quando chega o momento que todo mundo começa a sair, eu fico para trás, porque eu ainda tenho coisas para terminar. Mas não faço isso reclamando, ai, me desgasta, não faço isso porque sou feliz ali e vejo as consequências da minha ação. Eu vejo que a partir do que eu trabalho, os resultados estão aí para as pessoas enxergarem. Só não enxerga aquele que não quer ver, mas é claro que está ali tudo aquilo. Aí quando você percebe o seu valor no mundo, o seu sentido de existir, porque eu acredito o seguinte: como eu disse, a pessoa vai contando os dias para se aposentar. Aí quando se aposenta da vida, desiste, não faz mais nada. Enquanto você respira, é porque Deus ainda acha que você tem algo a oferecer. Você tem muito ainda a entregar para o mundo que você vive. E nós temos que saber que nós somos, de certa forma, privilegiados, né? Tanta coisa boa acontece na nossa vida e a gente devolve o quê? De volta para as pessoas que nos circundam. Vamos tentar oferecer aquilo que é melhor. A perguntinha.
Vamos lá.
Bom, primeiro salientar que através do WhatsApp você pode participar do programa Travessia, o 996389797, e lá no meu site www.professorjoseluiz.com.br você pode também mandar um e-mail, assistir os vídeos e ouvir os áudios aqui do Travessia, meus textos, está tudo lá para você compartilhar.
Vamos repetir então o WhatsApp.
WhatsApp 996389797.
Facinho.
E o site professorzeluiz.com.br.
Muito bem. Professor Zé Luiz ou José?
José.
José Luiz.
Eu pensei, eu fiquei em dúvida, Zé ou José. Aí algumas pessoas recomendaram, põe José. Então tá bom.
Então tá bom.
É, valeu.
Pergunta do ouvinte.
A pessoa me mandou a mensagem e disse o seguinte: olá, professor Zé Luiz. Estou vivendo um momento em que todos os problemas vieram de uma só vez. Às vezes penso que não irei conseguir superá-los, pois me consomem muita energia. Me sinto sem as forças necessárias para continuar a vida. Na sua opinião, o que posso fazer para vencer esses desafios? Olha, minha amiga, eu sei que é uma mulher. É certo que às vezes a vida joga muito duro com a gente. Tem hora que dá vontade mesmo de desanimar. Vem aquela vontade de desistir, vem o desânimo, quer tomar conta, e a gente vai tendo a impressão de que as nossas forças vão se esvaindo, a nossa vitalidade vai acabando. Eu já passei por isso, você, Luiz Ângelo, deve ter passado por isso, todos nós passamos por isso. Às vezes é uma angústia que quer nos consumir, e o remédio para essa angústia mora dentro da gente. Nós é que vamos combater essa angústia. Creia, minha amiga, você é mais forte que tudo isso aí que está se postando diante de você como dificuldade. São dificuldades, sim. Mas lembre de tudo aquilo que você já suportou para trás, que você já venceu. Para chegar até esse momento, você teve que superar tanta coisa. Lembre-se das pessoas que você ama, das pessoas que dariam a vida por você. Talvez essas pessoas sejam até causa desses supostos problemas que você está vivendo. Elas merecem muito mais agora o seu amor do que em outra ocasião. Ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. De repente é assim que essas pessoas estão necessitando da sua força. Elas necessitam da sua luz intensa, daquilo que você tem de melhor dentro de si, que você carrega no seu coração, na alma, e que te faz assim uma pessoa especial. Saiba, você, assim como cada um de nós, é farol na vida de muita gente. E por isso é importante, amiga. Compreenda o seu valor, como eu disse agora mesmo. A cada um é dada a condição, Luiz Anjo, de enfrentar os próprios desafios. Você não entrega uma equação de segundo grau para uma criança de 5 anos realizar, não. É dado para um menino do ensino médio. Você não entrega um exercício que vai ocupar aí 3 páginas para uma pessoa que está no 5º ano, mas sim para um engenheiro. Então essas dificuldades, esses fardos que você julga tão pesados, seus ombros conseguem suportar e carregar. Eles são seus, não são de mais ninguém. Que se fosse de outro, não estaria no seu ombro, estaria nos ombros de outro. E assim, a sua força é suficiente para carregar isso e para suportar. E no final você vai olhar para trás e falar: valeu a pena. Valeu a pena a minha luta. Eu vivi tudo que eu vivi e não passou em, minha vida não passou em brancas nuvens. Como eu tenho dito, eu quero que a minha vida também seja cheia de nuvens negras. Porque nuvem branca não chove. E o que dá vida é chuva, é água, é o que faz brotar. E no final vem a vitória. Vale mais na vida da gente a vitória. E a gente vai fazer prevalecer isso. O que vai valer mais? As tristezas do passado ou a vitória que você vai comemorar na frente? Eu tenho certeza que essas dificuldades agora que você enfrenta, minha amiga, só poderão ser superadas por você, por mais ninguém. E assim você haverá de vencer. Agora a mensagem final do nosso Travessia. Eu gosto de lembrar do Cristo. Sou cristão. Sou um apaixonado por Cristo. E Cristo nos ensina que nós devemos sempre permanecer com um filtro entre o cérebro e a boca. Muitas vezes silenciar, calar, para depois responder. Não agir movido pelo ódio, pela ira, pela raiva. Quando Cristo questionado por uma multidão que estava prestes a apedrejar uma prostituta, o que você vai fazer, o que você tem a dizer sobre a situação dessa pessoa aqui tão inútil? As pessoas lembram-se da frase que ele falou: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Eu me lembro do momento em que ele silenciou, o momento em que ele abaixou os olhos, curvou a coluna e começou a rabiscar na areia. Naquele momento ele permitiu que as pessoas pensassem melhor. E ele também analisou e refletiu mais sobre aquilo que ele poderia falar. Então esse Cristo nos ensina que a semente, para germinar, para brotar a vida, ela tem que secar. Praticamente ela tem que morrer para depois ressuscitar. Esse é o exemplo que a gente carrega para a vida. A semente sofre e ressurge bela nos galhos, nas flores, nas folhas, nos frutos que surgem no porvir, no futuro. E o sonho só se faz real quando nós nos entregamos a ele com fervor. Aí eu tenho um sonho de um dia ser algo na vida. Mas se você não se colocar a caminho na construção desse sonho, jamais ele vai chegar. É preciso se entregar com fé, com esperança. Nada acontece fruto do marasmo, do comodismo, enfim, nada cai do céu, nada vem de graça. É preciso estar de prontidão, em produção, é preciso estar a caminho. Só se chega a algum lugar dando o primeiro passo, caminhando. E o caminho nos espera, ele nos oferece o norte. Toda estrada tem um rumo, tem uma direção. É essa estrada que eu quero, é essa estrada que eu vou. Às vezes eu tenho que seguir por algum atalho, alguma curva, circundar algum espaço para chegar onde eu quero. É a adaptação que a vida exige que a gente faça. Esse destino que nós procuramos, queremos, só vamos encontrar se nos colocarmos a caminho, nesse rumo que temos que seguir. Então, dessa forma, nos coloquemos a caminhar. Vamos juntos. Um grande abraço.
Você acabou de ouvir Travessia com o professor José Luiz.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.